Eu quero começar com algumas perguntas hoje para você. Qual é a sua postura geral perante a vida? Você, se você tiver que descrever a tua postura na vida, como seria? Você desconfia das verdadeiras intenções das pessoas, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus colegas, dos seus Os líderes políticos, os líderes religiosos, você é dominado pelo medo daqueles que se opõem a você? A sua vida é marcada pela ansiedade em relação ao que pode acontecer? Catástrofe climática, possibilidade de uma ruína financeira, doença? Medo, anxiety, ansiedade? Ou então, existe outra maneira de se posicionar em relação à vida? Qual é o propósito primordial que guia suas decisões diárias? Seu propósito primordial é guiado por desejos pessoais? Eu quero ser o melhor aluna, eu quero ser o melhor atleta, eu quero ser o melhor influente possível, o melhor profissional na minha área. Ou então eu quero fazer o máximo de dinheiro possível. Ou então você prioriza o bem dos outros. E mais uma vez, será que há algo mais? Será que existe algo além disso? Todos estão em busca de significado de alguma maneira. O significado contempla o propósito. A gente pergunta: por que estamos aqui? O que estamos aqui para fazer? Essa vida é sobre o que é essa vida? O significado pesa sobre a importância. O que dá valor às nossas vidas? Significado sugere coerência. E como os eventos de nossas vidas se encaixam, se complementam, significado? A passagem bíblica de hoje responde a essas perguntas. E ela conclui, eu diria que ela conclui a discussão sobre alimentos oferecidos a ídolos, que nessa sessão que começou no capítulo 8, 1, e fala particularmente sobre essa situação, mas também até esse ponto pode ser aplicada em geral na nossa vida. E até esse ponto, Paulo abordou o tema do consumo da carne oferecida a ídolos nos salões dos banquetes do templo. E a orientação aqui é clara e cristalina. Fujam da idolatria. Aqueles que comem alimentos oferecidos a ídolos estão se unindo a deuses pagãos e se abrindo para o que é demoníaco. Fuja da idolatria. Mas nem tudo na vida acontece em um salão de banquetes de um templo pagão, onde ídolos são adorados abertamente. E quanto à família, finanças, esportes, educação, isso para citar apenas alguns exemplos. Nossa passagem se concentra na alimentação, sim, mas o conselho oferecido aqui apresenta uma postura geral de vida, aborda um problema específico e nos presenteia com um resumo maravilhoso do propósito de nossa vida. A estrutura da nossa passagem aqui nos ajuda a entender como devemos abordar esse texto. Paulo aqui começa com o propósito de vida, nos versos 23 e 24. Então, ele, nos versos 25 e 27, ele fala especificamente sobre a postura da vida, então, o problema da vida. Então, ele fala de novo da postura da vida, nos versos 29 e 30, e então, o propósito da vida aprimorado. Ele conclui. Então, vamos novamente. Verso 25. Comam de tudo o que for vendido no mercado de carnes, sem questionar por motivos de consciência, pois a terra é do Senhor e tudo que nela existe. O termo mercado de carne era usado para designar uma loja no mercado que vendia carne e peixe. Devido à proximidade do mercado de carne com templos pagãos, era possível que parte da carne tivesse sido usada em oferendas sacrificiais. Mas Você nunca tinha essa certeza da origem da carne. E o comentarista bíblico Andrew Wilson escreve: a carne em Corinto romano não vinha embalada a vácuo, em plástico, e a embalagem não especificava se os animais que em questão tinham sido criados ao ar livre, alimentados com milho, ou se estavam felizes no momento das suas mortes. Nesse contexto, em que evitar qualquer alimento associado à idolatria era praticamente impossível, Paulo afirma que os cristãos de Corinto podiam comer o que quer que fosse vendido no mercado, sem levantar qualquer questão. Em outras palavras, sem uma investigação judicial para determinar sua origem. A inspeção da carne, no entanto, era prática judaica. E os judeus só podiam comprar carne se fosse comprado, sem qualquer dúvida, que não se tratava de carne enfurecida a ídolos. Imagine o quão irritantes essas conversas seriam. Como essa carne foi preparada? Imagina, foi oferecida em sacrifício? Entrou em contato com carne oferecida em sacrifício? Alguém fez uma oração de consagração sobre ela e depois se esqueceu de oferecê-la? Em uma certa ocasião, enquanto a nossa família morava no Brasil, havia uma suspeita de febre aftosa no gado do sul do Brasil. Então, tratava-se uma doença altamente contagiosa que deixa os animais debilitados e, às vezes, mancos. E a maioria dos animais adultos sobrevive, mas os bezerros jovens podem morrer. É muito séria. E a Agência Canadense de Inspeção de Alimentos enviou o meu primo para investigação. Desnecessário dizer que ele não foi bem-vindo ao Brasil. E para os brasileiros, não passou de uma maneira política, de uma manobra política de prejudicar a indústria de carne brasileira. De repente, ser canadense tornou-se algo muito ruim. Da noite para o dia, se tornou uma coisa ruim. Eu fiquei feliz em levar meu primo ao aeroporto. Tenha um bom voo. Sou muito feliz de você ir embora. A mensagem de Paulo. Então, vamos voltar de volta à mensagem do Paulo. Cristãos, vocês não foram chamados para serem inspetores de carne. Ele dá o sinal verde para tudo fora do contexto explicitamente idólatra. Em nenhum outro momento, Paulo se mostra tão pouco judaico. Qual é a premissa que guia o conselho aqui no versículo 26? No verso 26. Pois a terra é do Senhor e tudo o que nela existe. Essa é uma citação direta ao Salmo 24:1. Este versículo moldou as orações judaicas antes das refeições. Deus é soberano sobre todas as esferas da vida. Ele criou todas as coisas, e não apenas criou todas as coisas, como criou também todas as coisas boas. Isso inclui o alimento. Não existe uma esfera que pertença a Deus e outra que pertença aos ídolos. Toda a criação pertence a Deus. Portanto, a postura de vida, gratidão em todas as coisas. Timóteo escreve: pois tudo que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado se for recebido com gratidão, porque Paulo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Está em 1 Timóteo. Encare a vida com um espírito de gratidão em todas as coisas. Não se trata simplesmente de o que você não sabe não te fará mal, mas sim de por que perder tempo remoendo algo que claramente não tem grande importância. Na Corinto romana, a consciência de uma pessoa estava fundamentada em sua identidade, no seu senso de pertencimento à comunidade. Pessoas com uma autoimagem frágil e um senso de pertencimento inseguro tomariam decisões baseadas no medo da exclusão da comunidade, na suspeita moralista em relação aos outros e na ansiedade quanto ao favor dos deuses. A mensagem das boas novas de Jesus Cristo é que as pessoas que entregam suas vidas a Jesus têm um relacionamento seguro com Ele. As pessoas que têm esse relacionamento com Jesus, eles pertencem a Deus e ao seu povo agora e para sempre. estão eternamente unidas a Cristo, que é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Jesus. Essas pessoas podem desfrutar de sua bênção e da sua criação. Podem caminhar com gratidão em todas as coisas, sem medo, ansiedade ou suspeita. Essa postura de vida é relevante para todas as esferas da vida. Enquanto eu caminhava nas ruas de Oro no início dessa semana, eu refleti sobre o cenário político. Temos uma escolha a fazer. E eu perguntei isso só para mim mesma. Como nós vamos reagir a isso? Nós seremos paralisados pelo medo? Como um cidadão cristão, qual vai ser a minha postura? Nós vamos ser paralisados pelo medo? Medo dos projetos de lei C2, C7, C8, C9? Ou nós abordaremos todos os políticos com uma atitude desconfiada e julgadora? Julgadora a respeito da política e da postura? Experimentaremos níveis crescentes de ansiedade e estresse por temermos o rumo que o nosso país está tomando? Ou viveremos com gratidão? A gratidão é o sentimento daqueles que confiam na soberania de Deus. A gratidão a Deus nos conduz à oração. A gratidão é o sentimento daqueles que confiam na soberania de Deus, na sua presença. Na oração, a gratidão nos permite enxergar as primeiras 12 palavras na nossa Carta Canadense de Direitos e Liberdades. Considerando que o Canadá se fundamenta em princípios que reconhecem a supremacia de Deus, a gratidão nos lembra do Salmo 72:8, presente no brasão das armas canadenses. A gratidão nos permite enxergar os servos de Deus que buscam ser fiéis em tempos tão voláteis, incertos, complexos e ambíguos. A gratidão nos lembra que Jesus, o Rei dos Reis, reina de mar a mar, independente das ações do nosso governo. Como seguidores de Jesus, somos chamados a não nos guiarmos pelo medo, pela ansiedade, pela suspeita. Somos chamados a fundamentar nossa consciência e as decisões que tomamos em nossa vida, em nossa nova identidade com Cristo, da nossa vida e na segurança ao pertencermos ao seu povo. Somos chamados a cultivar sua postura de gratidão em todas as coisas. Nós não somos chamados a seguir em insegurança. Nós somos chamados a saber a nossa identidade. Nós estamos seguros porque nós carregamos a sua identidade. Ainda existem algumas questões e quanto à comida oferecida na casa de um parente ou vizinho não cristão. E sobre essa situação? Versículo 27. Se algum dos incrédulos nos convidar para jantar e se quiser dizer, comei de tudo o que vos for servido, sem fazer perguntas por motivo de consciência. Novamente, nada de função de inspetor de carne. Paulo não espera que os discípulos de Jesus se afastem completamente da sociedade de Coríntia e não tenham nenhum contato com os não cristãos, vivendo em algum gueto protegido. Ele não deseja isolar os cristãos das suas famílias, vizinhos ou conhecidos. O verdadeiro cristianismo não é sectário. Portanto, ao fazer uma refeição na casa de alguém que não é cristão, não questione seu vizinho sobre o que foi grelhado. Se você fizer perguntas, estará apenas exibindo a sua consciência esclarecida e sua superioridade moral. Em vez de ser o aroma de Cristo, a mesa de jantar, você será visto como um religioso, meticuloso e exigente, preocupado com coisas que realmente não importam. Você cairá na categoria hipócrita mais rápido do que consegue ser idólatra. Sigam o princípio do versículo 24. Ninguém busque o seu próprio bem, mas bem do seu próximo. Pense no bem-estar do seu anfitrião, não na sua pureza pessoal. Nos versículos 29 e 30, Paulo afirma sua postura com suas perguntas retóricas que remetem aos versículos 25 e 26. Pois, porque a minha liberdade deveria ser determinada pela consciência de outra pessoa. Se participo com gratidão, por que sou condenado por aquilo pelo qual dou graças? Se eu como com gratidão de Deus por sua bondade e provisão, por que deveria ser caluniado? Andrew Wilson resume isso muito bem. Deus criou e posso comer. Ponto final. Versículo 28. Se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não o comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência. Não me refiro à vossa consciência, mas à dele. A linguagem aqui é específica para alimentos oferecidos em sacrifícios em templos pagãos. A questão que temos de enfrentar é, quem é esse alguém? Existem pelo menos 4 possibilidades. Essa pessoa pode ser outro discípulo de Jesus que acredita que os cristãos devem evitar esse alimento oferecido a ídolos, mas por que esse cristão com esses pensamentos estaria presente na refeição? Ele evitaria tais encontros. Segundo, essa pessoa pode ser um não cristão que está constrangendo um cristão durante a refeição porque sabe que os cristãos devem evitar alimentos consagrados a ídolos. Em outras palavras, ele está tentando prejudicar a reputação social do cristão. Uma terceira possibilidade, essa pessoa pode ser um não cristão que se preocupa com as convicções do cristão em relação à comida oferecida a ídolos e, de boa fé, deseja que o cristão saiba a origem desse alimento. E a quarta possibilidade, muito provavelmente, trata-se de um anfitrião não cristão, fazendo essa declaração antes da refeição como um ato de idolatria, declarando o alimento sagrado. Então, neste caso, o cristão deve abster-se de comer, não por causa da sua própria consciência, mas por causa da consciência daquele que faz a declaração. O cristão sabe que tudo pertence a Deus e que essa é a nossa realidade, mas ele vai se abster, não por causa da consciência dele, mas por causa da declaração de quem fez a consciência de quem fez a declaração. O anfitrião está testemunhando sua devoção a Deus. Não se trata de uma situação do tipo carne é carne, sente-se e coma. Por que não? Se o cristão sabe que não há outro Deus, senão um, e que todo alimento pertence a Deus. Nessa situação, não é o que o cristão sabe que importa, mas sim o que os outros acreditam. Comer alimentos oferecidos a ídolos comunicaria que o cristão tolera a idolatria e está disposto a adorar o Deus do anfitrião. Então vamos voltar ao versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas são lícitas, está entre aspas, porque era um lema em voga entre os coríntios de espírito livre para justificar seu comportamento. E os coríntios diziam, tenho o direito de fazer qualquer coisa, tudo, tenho a liberdade de fazer o que bem entender, quando bem entender. Paulo diz que sim, mas nem tudo que contribui para o florescimento humano. Por exemplo, a promiscuidade sexual e a idolatria destroem a sua alma. Adorar diante dos demônios traz consequências graves. Aqui está outro exemplo para os dias de hoje. Temos a liberdade de passar o dia todo nas redes sociais, mas sabemos que o tempo ilimitado nas redes sociais leva a níveis crescentes de ansiedade e torna a pessoa suscetível à depressão, especialmente estudantes e jovens adultos. Sim, você pode fazer tudo aquilo que você quer, mas nem é tudo que ajuda, nem tudo edifica. E nem outros edificam os outros. Paulo escreve em 1 Coríntios 8, o conhecimento envaidece, mas o amor edifica. Vamos pensar agora sobre os nossos direitos e liberdades. Devemos nos perguntar: as pessoas ao nosso redor estão prosperando ou definhando? O amor edifica. Pensar apenas em nossos direitos e liberdade reflete uma vida egocêntrica e o que pode prejudicar muito os outros. Que ninguém busque o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. O que ajudará meu próximo a prosperar? O que o encorajará? O que o impulsionará espiritualmente? O que o levará a Jesus? O amor de Jesus nos impele a pensar no bem do próximo. Essa postura de vida é influenciada e é inspirada pelo nosso propósito de vida. Os versículos 31 e 33, depois 11 e 1, resumem toda essa conversa que começou em 8:11. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso, o que significa a glória de Deus? O que significa isso? A glória de Deus, ela é a manifestação externa da perfeição infinita de Deus. Do imenso peso e valor do seu ser e do seu esplendor, radiante da sua santidade. É o caráter intrínseco de Deus, revelado através da sua criação, das suas obras de redenção e do seu cuidado providencial. Nossa falha em reconhecer a glória de Deus leva à idolatria. Vamos olhar esses trechos aqui, que nós falamos algumas semanas atrás. O que acontece quando eu vivo uma vida centrada em mim? Ao invés de glorificarmos a Deus em todas as esferas da vida, ou idolatramos a nós mesmos e usamos dos dons de Deus para a nossa própria glória, ou idolatramos nossas coisas criadas, outras pessoas, outros especialistas, poderes e sistemas de valores, eles damos a glória que pertence somente a Deus. Idolatria. Jesus era a glória de Deus encarnada. Seu caráter, suas obras, seus relacionamentos, a se relacionar com pessoa, tudo nele refletia a glória de Deus. E como discípulos de Jesus, nosso propósito final é testemunhar e refletir a glória de Deus em tudo o que nós fazemos. Nós somos chamados a refletir a sua glória em todas as esferas da vida, para adorar com todo o nosso espírito, para trazer a glória de Deus. Então, se nós estamos em Jesus, como é que isso se mostra? Como é que isso se parece? Primeiramente, nós glorificamos a Deus por meio de nossas orações de gratidão e adoração em todas as áreas de nossas vidas. Nós glorificamos a Ele quando reconhecemos que todas as boas dádivas em cada esfera vêm dEle. Nós trazemos a glória de Deus quando o glorificamos, quando refletimos seu caráter, a sua bondade, a sua santidade, a sua justiça, a sua fidelidade em todas as áreas de nossa vida. Nós o glorificamos quando nós obedecemos aos seus mandamentos e vivemos de acordo com seus valores em todas as áreas da vida. Nós o glorificamos quando o Espírito Santo nos conforma e nos forma à semelhança de Jesus em todas as áreas. Glorificamos a Deus quando, em vez de buscarmos nossa própria riqueza, poder e fama, nós ajudamos outros a prosperarem dentro do plano divino para a vida. Glorificamos a Deus quando buscamos o seu bem, o bem dos outros, não apenas nossos próprios interesses, e vivemos generosamente. Essa é o propósito da nossa vida, para viver de acordo com a glória de Deus, para a glória de Deus em todas as coisas. Esse é o propósito da vida, para a glória de Deus. De volta a Oroa, por um minuto, nosso pequeno grupo de pastores conversou com políticos que buscam glorificar a Deus em conversas pessoais com outros políticos e em suas ações em diferentes áreas. E eles procuram trazer a glória como nós estamos em diferentes campos, como em relações, como o que significa trazer a glória de Deus naquela conversa, assistência médica morrendo com dignidade, tráfico sexual, legislação sobre discurso de ódio, o status de organização sem fins lucrativos para fins beneficentes e assim por diante. O que significa trazer a glória de Deus para isso? E o que significa trazer a glória de Deus na sua família? Como é que é trazer a glória de Deus para o trabalho, para a escola, na sua vizinhança? Como é que significa trazer a glória de Deus para toda esfera da vida? Como disse o famoso primeiro-ministro, jornalista e pastor holandês Abraham Kuyper, não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame: meu. Essa frase foi proferida em um discurso de 1880 na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, afirmando a autoridade de Cristo sobre todas as esferas da vida. Toda a vida deve ser vivida para a glória de Deus. E o que significa viver sobre Deus? Trazer a glória de Deus num campo de universidade, todo o campo dessa universidade. Você consegue imaginar um Canadá onde homens e mulheres levem a glória de Deus, seu caráter, seus valores, sua visão para as esferas da família, educação, finanças, negócios, artes, entretenimento, mídia, serviço comunitário, governo, a ciência, mundo acadêmico? Que Deus levante o seu povo, que está disposto, e que o Espírito Santo de Deus tenha e seja através da vida desses homens, para que eles possam viver e trazer a glória de Deus. Se isso nos domina o nosso espírito, além do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus possa nos guiar, que nada além disso possa nos guiar. Que nós possamos viver com gratitude, em gratidão para a vida. Que todas as coisas que nós façamos seja para glorificar a Deus em todas as esferas da nossa vida. Para toda a glória pertence a Deus e somente a Ele. Vamos agora prestar atenção no versículo 32. Não deem motivo de escândalo nem aos outros judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Assim como eu procuro agradar a todos em tudo o que faço, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Não causem dano ou prejuízo a ninguém. Sim, mas é mais do que isso. Se você pertence a Jesus, você carrega as boas novas em seu coração. Não há empreendimento mais nobre do que apontar outros para a vida em Cristo. Por quê? Porque eles, para que eles possam florescer com um verdadeiro senso de significado e pertencimento em um relacionamento com Jesus, agora e para sempre. Na última segunda-feira, o líder de um dos nossos partidos federais estava conversando com o nosso pequeno grupo de pastores e ele me perguntou sobre a Willingdon. Ele perguntou: qual é o perfil demográfico dos recém-chegados na Willingdon? Bem, em sua maioria, adultos jovens, vindos do mundo inteiro, de 20 a 35 anos de idade, na sua maioria. E ele me perguntou: por que eles vêm para o Willingdon? E eu disse, o que você acha que eu respondi? Eu perguntei, eu falei a comida. Não, na verdade, eu disse pertencimento com propósito. O que significa? As pessoas buscam uma comunidade com a qual se identifiquem e procuram significado. Você concorda? Gostaria muito de saber a sua opinião. E eu gostaria de saber, o que você pensa. As pessoas buscam pertencimento. Eles estão, as pessoas anseiam por uma história que dê coerência aos eventos e fases das suas vidas, que atribua valor às suas vidas e que lhes presenteie com um profundo senso de propósito, de pertencimento. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo quer que todos ouçam isso. Ele abraçou seu chamado para fazer discípulos de todas as nações, para que pessoas de todas as tribos, todas as línguas, nações, glorifiquem a Deus. Paulo sabe que alguns se sentirão repelidos pela verdade do Evangelho. Ele sabe que isso vai acontecer. Mas ele sabe disso, mas ele não se alegra que se sintam repelidos por sua insensibilidade. Ele não quer que isso aconteça por causa da sua atitude. Eles não querem que eles se sintam assim por causa da sua insensibilidade. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me tudo para todos, para que todos os meios a chegar e salvar alguns. Faça tudo isso por causa do Evangelho, para participar das suas bênçãos. Esse chamado é para todos nós. Uma das coisas mais amorosas que podemos fazer é orar pelos nossos familiares que ainda não conhecem Jesus. É isso que nós vamos fazer no nosso Prayer Summit na quarta-feira. Vamos orar por aqueles que ainda não conhecem Jesus, pelos nossos familiares, colegas de classe, colegas de trabalho e que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. É isso que nós vamos orar e vamos interceder para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Essa é a coisa mais amorosa que nós podemos fazer. E por causa desse chamado que nós temos, de compartilharmos, Paulo escreve: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que isso significa? Sigam o meu exemplo na medida em que eu sigo o exemplo de Cristo. A palavra inglesa mimic deriva do termo grego para imitar. Mas eu estou na família dos gatos, quem sabe? E talvez eu tenha 7 pernas. Eu estou tentando. Ore por mim. Ore por mim. Eu tenho que ser a palavra de Deus. Mas imitar não é apenas reproduzir, é internalizar e vivenciar um modelo que temos diante de nós. A gente olha para aquele gato engraçado, mas você pode falar. A palavra inglesa mimic, que deriva do termo grego para imitar, é também imitar não é apenas reproduzir, é alguma coisa que nós temos que viver. E Paulo sabia que as pessoas não seguem apenas conselhos, elas seguem pessoas. Paulo sabia disso. Ele não apenas proclamou o evangelho em Corinto com palavras, mas também o exemplificou para os coríntios por meio do seu estilo de vida. Em Filipenses 2, 4, 8, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele, embora sendo Deus, em sua essência, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus desceu da sua glória para ser um de nós. Ele se fez nada por nossa causa. E ele não apenas se tornou humano, ele veio como um servo para nós. E ele não foi apenas um servo, ele deu a sua vida por nós. E ele não teve uma morte qualquer. Ele morreu da morte mais vergonhosa que havia, a morte na cruz. Ele veio da glória, ele desceu da sua glória e estava disposto a morrer da morte mais vil e vergonhosa que uma pessoa poderia ter. Seguir o exemplo de Jesus é o que significa ser cristão. E se você pensar nisso sobre um minuto, como você pode, como é possível imitar o seu exemplo? Como eu posso, como isso possivelmente pode acontecer, seguir o exemplo de Jesus, sabendo que eu sou tão centrado em mim mesmo? Então, em Filipenses, a resposta está em Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Você e eu estamos em Cristo Jesus. Nós estamos unidos com Ele, nós somos um com Ele. Nós estamos sentados à sua mesa, sentamos à sua presença, à sua mente, dentro de nós, pela presença do Espírito de Deus, e que isso nos inspira, nos capacita e nos fortalece. Se estamos em Cristo, nós podemos viver com o coração cheio de gratidão em todas as coisas e sermos guiados pelo amor de Deus em tudo, para que Deus receba toda a glória e o amor e o maior número possível de pessoas cheguem à fé em Jesus. Gratidão em todas as coisas, guiada pelo amor em todas as coisas, para a glória de Deus em todas as coisas, para que todos sejam salvos. Essa é a nossa postura perante a vida. Esse é o nosso propósito de vida. Que nós possamos viver de acordo com que a glória de Deus tem nos chamado para viver. Vamos orar. Senhor Pai, nós te agradecemos mais uma vez por ter enviado o teu Filho Jesus. Que maneira de nos amar. Senhor, aqui, nessa maneira nós estamos unidos, Senhor, na tua graça, junto de ti. Que nós possamos ser acordados, que nós possamos ser, Senhor, cobertos pelo teu Espírito Santo, pela tua glória, pela tua graça, Senhor. Que nós possamos, somente pela tua graça, Senhor, nós entregamos as nossas vidas a ti, que essa graça, Senhor, que nós possamos te convidar, para que nós possamos encorajar o nosso coração, Senhor, para que nós possamos nunca viver sobre nós mesmos, mas pela tua glória, para a tua glória, Senhor, que nós possamos exalar a tua glória, Senhor. Que a tua glória seja resplandecida, que nós possamos confessar, Senhor, muitas vezes em nossa vida, que nós sejamos consumidos, Senhor, pelo nosso próprio interesse. Que a nossa identidade, Senhor, que nós tentamos construir pelo senso de pertencimento, de estar juntos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, descansar em tudo que tu fizestes para nós. Que a nossa identidade seja entregue a ti, Senhor. E que nós possamos, Senhor, demonstrar o teu amor, que nós possamos enxergar aqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos resplandecer, Senhor, o teu amor e alcançar aqueles, Senhor, e trazer a tua glória hoje nos dias que estão por vir, Senhor. Que nós possamos trazer a tua glória para aqueles que nos cercam. Em teu nome nós oramos. Amém. Nós temos agora algumas questões para a sua reflexão que estão aqui na tela.